E vamos ao CBN Comportamento? Vamos falar hoje, adivinha? BBB, isso mesmo, Big Brother Brasil, tem chamado a atenção de um grande número de pessoas. Discute uma casa com um grupo de seres humanos se degladiando, debatendo dilemas aparentemente cotidianos, simples, mas que alguns consideram de importância vital. O que o BBB pode nos trazer de lição? É possível questionar e discutir alguns temas que envolvem a nossa vida? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vamos falar de BBB? Pouca gente fala disso,
pois,
né?
Pois é, vamos.
Vamos lá.
Vamos, porque se nós tivermos um olhar atento e uma mente aberta e interessados em nos desenvolver, nos descobrirmos e sabermos sobre o comportamento humano, poxa vida, dá pra gente pegar isso aí lá no BBB também.
Agora, você tem no BBB, claro, uma diversidade de pessoas, nem sempre com histórias muito diferentes, há um certo apelo estético, mas existe um perfil distinto, e elas estão ali dentro. Neste, né, que eu não acompanho, não sou ainda nenhum grande fã, mas tenho em minha casa pessoas que acompanham, e discutem muito a questão da figura masculina e feminina. Teve até um debate, me parece, no começo dele, em relação ao machismo. A gente tira proveito dessa discussão, Adriana?
Olha, sempre nós podemos tirar proveito sobre discussões que envolvem comportamento humano e movimentos sociais, sempre. E sim, dentro dessa vitrine que tanto atrai tantas pessoas e que gera entretenimento, né? Hoje aparecem várias temáticas, e principalmente quando se fala sobre machismo ou como comportamento de pessoas controladoras, chantagistas emocionais, nós estamos tendo bastante repercussão. Eu, no meu consultório e até no meu meio de convívio, muitas pessoas têm falado sobre alguns indivíduos em especiais que lá estão apresentando um comportamento que no nosso cotidiano muitas vezes nós não observamos, porque existe muita camuflagem, muita subjetividade e muita manipulação. E com isso nós não conseguimos enxergar esse comportamento que é do chantagista emocional.
Agora, quando você observa o chantagista emocional ali, praticamente exposto nacionalmente, com a série de câmeras, tem gente até que assina aquele pay-per-view, acompanha. Essa discussão chega às pessoas e elas costumam refletir sobre elas, o comportamento delas, tendo este modelo como um modelo de reflexão?
Na verdade, nós não podemos afirmar nada sobre isso, né? Porque como é um programa de entretenimento, tem muita gente que está lá apenas olhando como se fosse uma vitrine e não aproveita isso como se fosse um espelho para ver aquela realidade e converter para a própria realidade ou para o próprio meio de convivência para ver se retira alguma coisa de conhecimento sobre aquilo ali. E a gente também sabe, Gilson, que viver num ambiente não natural que pode interferir também no comportamento humano. Então, ali nós temos um ambiente que pode, a gente poderia falar que seria como uma estação espacial, um submarino, uma prisão, uma UTI. Então, ali é uma área de isolamento. Então, é natural que os comportamentos ali sejam muito exacerbados. Porque ninguém tem ali a possibilidade de não conviver. E com isso, a gente observa muita ansiedade, raiva, mudança intensa de humor, brigas por questões muito irrelevantes. E aí o que os pesquisadores até pensam sobre isso? Que o que a gente tem ali serve como laboratório? Mais ou menos. Porque ninguém ali está respondendo completamente como se estivesse no seu ambiente natural. Mas existem algumas evidências comportamentais que acabam se sobressaindo e que se eu estiver acompanhando com um olhar de espelho, olhando para a minha realidade, pensando sobre os meus conceitos, observando as pessoas à minha volta e não apenas como vitrine, simplesmente é como se eu estivesse vendo um filme e não pensando sobre ele, apenas para passar o meu tempo, Então, é essa que faz a mudança, de quem está refletindo e o quanto isto pode realmente interferir na vida de alguém ou não.
A gente, você
concluiu... É até importante a gente falar, Gilson, que assim, o Big Brother, ele tem muita semelhança lá atrás com o Império Romano, né? Em que havia uma estratégia alienante, que era da subsistência alimentar e distração, que era a tal da política do pão e circo. Então a gente vê assim, que tem muito disso ali, né? E que isso acaba sendo manipulado. Então quando a gente fala sobre qualquer elemento que possa estar sendo uma manipulação, a gente entende que aquilo ali é mal? Não. Mas a gente precisa observar com cautela.
Você colocou um dado interessante ali agora há pouco sobre o objetivo de quem está lá. É um prêmio. Ninguém ali está permanentemente, se encontra com alguém que não conhecia antes, ou pelo menos não tinha um convívio antes, e constrói uma relação intensa, muito próxima, de curta duração, mas com excessos. O ser humano se transforma. As pessoas aqui fora julgam como se fosse uma relação já mais estável e julgam as pessoas por aquilo que ela é momentaneamente. No fundo é um ensaio, aquilo ali é um ensaio que tira de nós, muito mais do que das pessoas que estão envolvidas lá dentro no jogo, tira de nós o que a gente tem de melhor e de pior. Quando você tem o poder de aparentemente, fantasiosamente, julgar, condenar, vou brincar aí, né? Colocar no paredão, tirar.
Olha que perfeito que você está falando, né? A gente anda numa época de grandes vitrines, né? Facebook, Instagram, Twitter, páginas sociais, Big Brother. Tudo isso tem muito telespectador lá por trás, protegido por uma tela. E sim, muita gente apenas apontando, julgando, aquela crítica que não agrega nada, que não acrescenta nada, que não contribui, nem para quem está sendo um telespectador, mas quanto para aquela pessoa que está se expondo, seja no Big Brother, seja nas páginas sociais, ou o que for. E sim, muita gente quando fala do outro, na verdade, está falando de si mesmo, dos seus preconceitos, das suas limitações, dos seus valores, do seu caráter. Então, a gente observa muito isso também no comportamento humano. Eu acho muito interessante observar o comportamento humano e quanto algumas pessoas se restringem ou mudam de opinião de acordo com cada mudança comportamental. Ai, nossa, mas essa pessoa agora, olha, eu tô gostando dela, como ela é boazinha. Passa 2 dias, a pessoa tem outro comportamento. Ai, não, eu odeio essa pessoa. Então, a pessoa, ao invés dela ficar observando todo o conjunto da obra e com isso também pensando sobre seus conteúdos, não, ela apenas julga de acordo com a emoção que ela está sentindo ou que está sendo instigada naquele momento. Ou seja, um olhar extremamente raso.
Vou fazer uma pergunta meio simples. Acho que você já deve ter escutado essa pergunta várias vezes e ter respondido ela várias vezes. Mas vou perguntar no ar, que eu acho que é uma curiosidade de muitos ouvintes nossos e também minha. O que você acha de um reality show como o BBB?
Olha, Gilson, eu acho assim, que muitos elementos podem ser trazidos ali. Seria muito melhor que as pessoas estivessem lendo ou vendo outras coisas em que pudessem trazer uma maior profundidade? Sim, mas aí a gente também está querendo que todas as pessoas sejam mais intelectuais. Então vamos dizer o seguinte, existem pessoas que não têm acesso por querer ou por cultura ou por oportunidade de elementos culturais ou de informação. Tá, a gente sabe que tem internet, quem quiser ter acesso, mas tem pessoas que não têm isso dentro da sua cultura. Então, eu penso o seguinte, o Big Brother, embora seja o reflexo, né, de uma sociedade que a gente sabe que está adoecida, que o enorme sucesso que tem o fato de muita gente ver aquilo lá como vitrine ao invés de espelho, como eu falava antes, porém, tem algumas temáticas ali que sim, que podem servir como objeto de reflexão. Tem algumas pessoas que não teriam acesso a observar o comportamento humano ou a analisar. Então, eu penso que tudo pode ser utilizado para o bem. Talvez por causa de uma vivência pessoal sendo vista ou projetada ali dentro, a pessoa possa ter algum despertar. Principalmente nesse aspecto, dessa temática que está saindo dali, que é sobre a violência psicológica. Então, tem muitas mulheres se identificando com o sofrimento de uma das personagens, né? Uma dos indivíduos que estão ali no Big Brother. Então, se isso puder despertar interesse em pesquisar mais, em observar, se ver no outro, e com isso esse indivíduo tiver mais oportunidade de se conhecer, poxa, é válido.
Tem um ouvinte nosso aqui, vou até colocar ele, eu ia encerrar a nossa conversa, mas vamos colocar o Júnior na nossa conversa, nosso ouvinte, o Júnior. Ele entende que nos locais de trabalho, escolas, círculos de amigos e em família, lembra-se muito do BBB. O que você acha disso?
Nós somos um BBB, né?
Legal.
A diferença é que a gente não tem uma plateia tão fiel das pessoas observando tudo que está acontecendo, até porque cada um está cuidando da sua própria vida e estamos vivendo também numa época tão superficial de relações tão líquidas e sem profundidade e sem comprometimento que ninguém quer chegar à conclusão de nada, as pessoas só querem simplesmente ir se entretendo até mesmo com a historinha do outro, porque sim, o próprio Facebook, o próprio Instagram, se a gente parar para pensar, é um Big Brother. Só que daí não é um ambiente que está sendo monitorado 24 horas e que pode sofrer uma interferência porque a direção quer. Mas eu concordo com o Júnior. De certa forma, a gente vive um BBB, sim.
Adriana, muito obrigado por essa conversa. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. E eu vou finalizar aqui com uma frase do Voltaire: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.